continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Renato Matos. Seja bem-vindo.
Obrigado, o prazer é todo meu, mostrar esse trabalho para Brasília, mostrar alguma coisa, no mínimo para ser relembrado, né?
É,
para levantar a nossa moral. Nesse tempo de pandemia, a comunicação é mais importante que qualquer coisa.
É verdade, e mostrar para Brasília e para o Brasil inteiro, quiçá, né, o mundo inteiro, porque hoje a internet chega em qualquer lugar,
em,
né?
Em qualquer céu, né?
É verdade. Que legal. Renato, você é baiano, e quando você chegou em Brasília?
Eu cheguei em Brasília em 74, 74.
Uhum.
Vim fazer uma exposição numa galeria chamada Porta do Sol, que tinha no começo da Beirado 3, sul. E aí fiz a exposição, fui tão bem recebido aqui que eu voltei de novo, fiquei... E voltando um dia, fiquei direto aqui.
E logo em seguida você fez aquele concerto Cabeças, né? Foi em 77 isso,
Cabeças,
né?
Cabeças, essas coisas que estavam acontecendo aqui, eu não podia deixar de estar. Então eu fui ficando. Fiz teatro, fiz trabalho de teatro com o grupo Pitu, com o Hugo Roda, trabalhei no Saltimbancos. Tem toda uma história, né? Inclusive, agora mesmo a Suia Matos fez um livro falando da 508, do Espaço Cultural 508.
Sim.
E lá eu estou nesse livro também. Então é um negócio histórico mesmo. Eu amo essa cidade e sempre fui bem recebido, bem aclamado aqui. Então, o que fazer, né? Tive que ficar por aqui. E a partir de Brasília eu conheci o resto do mundo, né?
Pois é, você foi em 88, esteve na Suíça, na França, né?
Foi em 85 e 86. Não, 80, deixa eu ver. Na França foi 85, é. Primeira vez, né?
Ah, sim.
Não, as 5 vezes depois, porque depois eu ganhei um prêmio também lá.
Foi. Mas em 88 você foi para o Festival Internacional do Folclore da Líbia.
Da, né? Líbia. Mas aí na volta eu fiquei na França, que eu digo, não, eu vou passar por aqui, porque do Brasil para cá fica mais difícil, eu vou ficar logo por aqui mesmo. Aí saltei na Suíça, e da Suíça fui para a França. E foi ótima aventura também, pela primeira vez. Foi muito bom.
E qual o prêmio que você ganhou lá mesmo?
O prêmio que eu ganhei foi Maison de la Radio. É um prêmio que já tem 50 anos. Assim, almejadíssimo por vários artistas. Todo mundo espera ser premiado por esse prêmio por lá. Porque é um prêmio que você não participa de nada, de festival nenhum. Você é descoberto pelos caras. Ele vê você tocando, vai lá, te registra, te classifica ou não. E você fica sabendo depois. Ó, você foi premiado, entendeu? Tanto que eu fui, ele me descobriu, eu estava num lugar chamado Futuroscope, fica a 300 quilômetros de Paris, é numa cidade chamada Poitiers. E lá nessa cidade tem um lugar, um parque temático de cinema, de 3D, entendeu?
Uhum.
E aí é um cinema, é um parque demonstrativo sobre cinema mais moderno e tal. Então é o cunho mesmo, a ideia desse parque é o Ecrã. Tratando do Ecrã, do cinema, da TV, do Ecrã. Então é um museu que você vê, por exemplo, o laboratório do Hitchcock, tem lá como fazer imitações externas dentro do estúdio. Toda a técnica de cinema é mais barata esse lugar. Tem 30 e tantos cinemas, cada um com um tema, entendeu?
Uhum.
E eu todo dia ia no filme, tocava todo dia percussão e terminei levando o meu material. Assim, eu não vou levar só um tambor, eu vou levar tudo que eu tenho. E veio uma coisa assim, um caixote grandão, tanto que a Secretaria de Cultura, que era, na época era a Luizinha Dornes, ela contribuiu muito para o excesso de bagagem. A Secretaria de Cultura pagou o excesso de bagagem para levar as coisas, né? Lá eu toquei e nas horas vagas do show que a gente fazia lá, era um show sobre música brasileira, sobre carnaval. E aí, um espanhol, um brasileiro, até algumas pessoas de Brasília que estavam lá, que era as minhas meninas do Dulcina, Teatro Dulcina. A gente fez um espetáculo de carnaval, fazia aquela coisa toda. E depois do carnaval eu ia descansar. Aí nesse descanso eu ia para esse espaço chamado Espaço do Gu, que é o espaço do sabor, do gosto, dos temperos. Tem até isso tem lá. E eu na entrada, no hall, eu fazia, trocava e juntava uma porção de gente para participar. Então virou uma oficina livre, com 17 berimbaus, entendeu? Então eu fazia aquele. Tocava Asa Branca, cantava o Hino da França, aí ia. Sabe, agradando as pessoas.
Fazia uma jam session, né?
É, tanto que tem assim no YouTube um pedacinho chamado Oficina do Ziriguidu na França, que é no lá de fora do parque, assim, no jardim, mais barato. E aí foi aí que foi descoberto. Eu voltei pro Brasil com minhas coisas, porque eu tinha que tocar, eu tava classificado para o Itaú Cultural, né?
Sim.
E aí o Itaú Cultural me disse, você foi premiado na França? Eu falei pros caras, eu não sei, porque nem computador eu tinha, sabe?
Uhum.
Aí eu disse, não sei não. Aí os caras falaram, você precisa, olha aqui. Aí abri o computador lá, eu tava premiado. Agora o cara que me recebia lá, tava me recebendo, tava sabendo disso, mas não me contou.
Entendi.
Por ser um cara assim, mau caráter mesmo, né?
Podia ter avisado, né?
É, aí quando eu cheguei, aí voltei pra Brasília, depois do prêmio do Itaú, que também é uma gravação que está no YouTube, esse dia do Itaú.
É uma cartografia da música brasileira, né? Que
eles
fizeram, você participou pelo Centro-Oeste, né?
É, sim. Tanto que esse mesmo material na França foi classificado como música, a nova música étnica brasileira, entendeu?
Sim.
Classificaram lá na França, porque na França ninguém classifica tudo, né?
Verdade.
E aí, cara, eu voltei para a França, cheguei aqui, batalhei o Ministério da Cultura, consegui passagem e fui para França. Quando eu cheguei lá, liguei pro camarada que me recebeu da primeira vez e ele me pergunta, você está aí no Brasil ou onde é que você está? Eu digo, estou aqui na França. Ele é, pois é, disse, e amanhã, né? Ele é, a gente se encontra lá amanhã. Eu fiquei assim, pô, o cara só já sabia que eu fui para lá, mas ele não conversamos sobre o prêmio, né? Eu digo, tá bom, até amanhã. Aí eu fui buscar o prêmio no outro dia, fui com uma amiga minha, Anne Collin, que atualmente mora no Rio de Janeiro, uma pessoa super incrível, uma senhora.
Ela é francesa?
Francesa, que ama o Brasil, já morou aqui no Xingu durante 12 anos, e lá eu tentava falar francês, ela, não, eu quero falar português, que eu detesto essa língua. Ela mesma falava isso.
Oh, meu Deus.
E aí, uma pessoa apaixonada pelo Brasil, ela foi pra me traduzir, porque o cara tinha muita coisa pra me falar, né? O Jean Perluc de Calasso, que é o cara que premiou, que é assim, a ligação com a Casa do Rádio, que é a Maison de la Radio, e o Ministério da Educação e Cultura da França. E o Ministro da Cultura da França, todos foram assistir apresentação de premiação, entendeu?
Uhum. Renato.
E o cara não foi, o cara. Entendeu? Quer dizer,
sim.
Se eu não fosse, ele ia receber por mim, porque lá chamaram ele, disse, não, sou eu, não é ele. E estava no nome dele a representação, como meu representante, o cara estava na história, entendeu?
Oxi.
Então ele ia receber esse prêmio aí, eu não ia saber nunca. Aí terminei recebendo e vim, voltei pro Brasil e fui para lá outras vezes.
É, que bom.
Eu gosto muito de ir lá, adoro pegar o metrô, andar a pé no metrô, sabe? Andar a pé nos túneis, eu gosto muito.
Bom demais, ainda bem que deu tudo certo no final. Renato, vamos ouvir um pouquinho de música, então?
A história é muito longa.
Mas é boa.
É.
Vamos ouvir um pouquinho de música agora, então?
Vamos.
O que, que você sugere aí pra nós?
A música que eu sugeri, que é o telefone e outra, mas bota o telefone depois pra fechar, né?
É, Pela Vida Inteira?
Pela Vida Inteira, que é uma música que eu parceria com o Alexandre do Nat Roots. Gravamos com o Nat Roots, tá no disco 4 dele.
Uhum. E depois a gente segue com... Um telefone é muito pouco.
É muito pouco e... com o projeto Dub Central, que é um trabalho que está em vídeo lá no YouTube. Gravamos em Taguatinga, é um trabalho local de qualidade.
Maravilha, vamos ouvir então.
Música.
vamos seguindo a estrela guia, que nos carregue nesta longa estrada. A aurora vem com o astro rei, vem serenando e regando a relva, vai aquecendo mais um novo dia e dando toda a paz que nos eleva.
De satélite, telhas de eternite, muro de grafite, muito apetite, seiva de alfazema, selva de antena, Cama Sul e Cama Leste, o alfabeto se repete, Ceilândia, como vai tua maquete?
Awesome.
pensa como louco e mora do plano piloto. Telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora do plano piloto. Se a garota que o cara ama tá pra lá do gama, mata de desgosto. E ele fica dentro do pijama, em cima da cama, comendo biscoito. E a televisão com seus programas, que não tem mais chama pra quem tá doido. E ele foge para a asa norte, tropeçando em ratos e sai do esgoto. Yeah! O telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora do plano piloto. O telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora do plano piloto. O telefone é muito pouco pra quem ama como louco. Quero rápido querer, te querer.
Brasil Regional está recebendo Renato Matos, que sugeriu duas músicas, Pela Vida Inteira e Um Telefone é Muito Pouco. Agora, essa música, inclusive, O Telefone é Muito Pouco, ela foi gravada pelo Léo Jaime, é isso?
Léo Jaime, Cássia Heller, né? Andam tocando por aí nos bares, ainda tocam, ainda lembram dela. É aquela coisa, acho que é uma música boa, ninguém esquece, né?
É, se eterniza, né?
E ela ficou uma música assim, bem típica de Brasília.
Bem típica. Como é que foi a relação com a Cássia? Você tinha alguma relação mais próxima?
A relação da Cássia era normal, porque a gente se encontrava quase todo dia, eu ensaiava numa sala no Rádio Center. O último show da Cássia aqui em Brasília foi comigo no Teatro Nacional, um show Ondas Tropicais, que foi colaborado, tive colaboração de Hugo Rodas e Celso Pires Araújo, tá? Então foi um show muito bonito. E nesse show eu gravei em cassete, o Telefone é Muito Pouco, com ela. E depois eu me inscrevi e coloquei um disco chamado MP Tudo, que é um disco que você encontra no SoundCloud, entendeu? Tem 59 músicas esse disco. Você escuta o disco e leva 2 dias para ouvir ele todo.
É, com essa quantidade de música aí, né?
E ao invés de colocar o nome de MP3, eu botei MP Tudo.
MP Tudo, né? Você é muito bom, né, nessa criatividade, não só dos instrumentos, né, mas dos nomes, cara. Eu acho assim, você...
A gente tem que ter cuidado com isso, né?
É, uma banda que você tinha, a Carajés, né, o Acarajás, não sei como é que era a pronúncia, né?
Pois é.
É, e tem depois o After Hag, né, também, né?
After Hag é uma música muito histórica também, né? Que fala de um índio chorando no chão, apocalíptico, né? É um reggae dub também, uma coisa moderna pra época.
Você que trouxe o reggae pra Brasília, Renato?
Olha, camarada, eu me jogaram até ovo quando viram meu cabelo rasta. Sabe?
Eram outros tempos, né?
Eu era o único aqui que tinha o cabelo rasta e fazia um reggae. Tanto que as bandas de rock discriminaram muito, sabe?
Sim.
Dizendo, não, ele toca música regional, é baiano, não sei o quê, entendeu? Mas ele fala mais de Brasília do que de outra coisa na música dele. Ele já me tirava do foco, né, entendeu? E os olheiros que vinham de São Paulo, do Rio, vinham atrás de rock and roll aqui, não vinham atrás de outra coisa.
Sim.
E eu indiquei bastante bandas de rock and roll. E que deram certo, e que já morreram também a metade, entendeu? É o que o sucesso é muito caro para a vida de uma pessoa, né?
É porque você é da geração ali do Renato Russo, né?
Eu tenho 69 anos, rapaz. Eu sou tio desses meninos tudo aí.
É, o tio, né? Geração que eu digo assim, de musical, né? Que vocês transitavam junto aqui no Capital Federal.
Claro, todo dia, né? Todo mundo tocava junto, né?
É,
tio. E fazíamos serenata na beira do lago, cara, assim, noite inteira. Não tinha internet na época. A gente fazia um show com o concerto cabeça de baixo num bloco, todo mundo descia, quem não descia ficava na janela, um negócio fantástico. Mas hoje em dia ninguém me chega na janela porque eu tenho que estar na frente de um computador, né? Então, consertar um ar livre hoje em dia não tem a mesma energia que tinha naquela época.
E agora um pouquinho ali do Olodum, né? Que no Festival Internacional do Olodum você participou.
Olodum eu participei porque tinha um camarada muito próximo da produção e me convidou para tocar. E eu fui tocar com o Linton Kwesi Johnson, cara. Entendeu?
Aham.
Uhum. LKG, que é um dos maiores criadores, assim, de reggae dub lá na Inglaterra. Ele é um jamaicano que se formou em sociologia e foi DJ. É um cara que tá por dentro da eletrônica, assim. Ele foi fazer um show com a banda dele e eu abri cantando, tocando a taba. No meio da taba, bater a palma da mão no tambor. Essa música é minha e do Carlinhos, lá Cor das Águas, lá de Salvador. Mas eu nunca gravei essa música, a taba. Foi gravada pelo Ricardo Chaves, que era da banda Eva.
Uhum.
Deu um retorno bacana, mas sempre essa música acontece no carnaval lá na Bahia, até hoje. Ah. Aí quando eu chego lá, eu toco em qualquer boteco essa música, todo mundo conhece a música, tá?
Olha só.
Porque também tem lá na Bahia, tem essa coisa de divulgar o trabalho da terra. Coisa que os outros lugares não têm.
Exatamente, eles prezam muito isso, né? E é uma coisa muito bacana.
E aí o músico da Bahia, ele claro que ele mora e vai ter que ir para São Paulo, de qualquer maneira, ou pro Rio, mas A Bahia não esquece do cara que tá lá, que tá fazendo, sabe? E o rádio divulga a música. É isso, tem essa vantagem lá.
Muito bom. Renato, que papo gostoso, mas infelizmente o nosso tempo acabou, né?
O que falar temos muito, né?
Não toquei nem 10% aqui do que a gente poderia levar adiante aí. Mas eu te agradeço a sua generosidade aí em compartilhar um pouquinho
disso. Brevemente, quem sabe aí, convidando e avisando a comunidade que brevemente, se for aprovado aí pelo SAC, eu faço uma exposição tudo que eu tenho feito até agora, que eu tenho acumulado e que estou fazendo, porque eu estou pintando muito mais do que antes, porque agora que eu tenho mais tempo para pintar, porque eu tenho mais tempo de ficar em casa, eu sou obrigado a ficar em casa, eu não gosto de ficar parado.
E a gente nem falou muito da sua outra arte, né, que é a pintura, mas você já deu esse toque aqui. Eu te agradeço demais, Renato, pela sua participação.
Valeu, meu velho.
Grande abraço para você.
Um grande abraço para você e para essa rádio maravilhosa e para todo o Brasil, inclusive Brasília. E Bahia.
Você está com o Brasil Regional.